está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins Amazonas Brasil, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, dia de novena São José Operário. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Escola Dongino Malvestil adota modelo cívico-militar em 2020.
Famílias do bairro de Nazaré recebem ação de saúde oferecida na campanha Dezembro Vermelho.
Calendário de matrículas 2020 já está à disposição dos pais de alunos no site da Seduc.
Pela boa aceitação na comunidade escolar, livro Cunhatães e Curumins ganha nova remessa.
Ibama fechou as portas em Parintins, deixando o meio ambiente sem ações de combate a ilícitos ambientais.
Complemento do FGTS, R$ 998 será liberado a partir de amanhã.
Demora na reabertura do porto gera críticas e transtornos para a população.
Festa da Sagrada Família do bairro União inicia amanhã.
Paróquia de Lourdes ultima preparativos para apresentação teatral Presépio Vivo.
Professores de Educação Física e a Associação de Masters vão realizar confronto de final de ano.
Assaltantes promovem arrastão em plena luz do dia na cidade.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
O calendário escolar de 2019 da Rede Estadual de Ensino encerrou nesta quarta-feira, dia 18, com a entrega dos boletins, renovação de matrículas e transferências para os alunos aprovados.
Para aqueles que foram reprovados e que buscam a conhecida recuperação, ainda não, ou seja, ainda terão aulas encerradas segunda-feira, dia 23. Apenas os alunos do SET estenderão as atividades até o dia 27 de dezembro, por conta da reforma que o educandário recebeu no mês de junho.
A responsável pela coordenação regional da Secretaria de Estado de Educação, Seduc, professor Keila Nogueira, informa que, embora o ano letivo tenha se encerrado, os pais devem ficar atentos ao período das matrículas.
Nós já estamos com o calendário oficial disponível no site, tanto da capital quanto interior, que é o mesmo programa, o mesmo calendário. Então você já pode se organizar, já pode ficar atento nas datas, as datas das matrículas, de renovação, que são feitas nas escolas. É só ficar acompanhando aí o calendário.
Inclusive para o SET, né?
Sim, para o SET, uma vez que este ano não terá mais o seletivo, né? Parintins era a única cidade em que se fazia ainda o seletivo para uma escola 7. Então, este ano nós não teremos mais. Nós teremos apenas o remanejamento que a gente faz, a reorganização e a abertura para as matrículas no 7 Glaucio Gonçalves.
O livro Cunhatães e Curumins, Poetizando Parintins, escrito por alunos da turma do 5º ano 2 do Colégio Nossa Senhora do Carmo, caiu no gosto do público que teve acesso à obra, cujo lançamento ocorreu no dia 14 de dezembro nas dependências do colégio.
Nesse sentido, a direção, por meio da gestora irmã Iracema Oliveira, resolveu imprimir mais edições do livro, uma forma de valorizar a criatividade das crianças, estudantes e, quem sabe, descobrirem-se escritores e escrituras.
Irmã Iracema convida a comunidade parintinense a conhecer a obra que conta os saberes e sabores de Parintins por meio do livro Cunhatãs e Curumins Poetizando Parintins.
A gente quer aproveitar a oportunidade para comunicar aqueles pais, a comunidade parintinense, né, sobre o lançamento do livro dos alunos lá do 5º ano 2, que aconteceu sábado, aqueles que não participaram, mas que queiram adquirir o livro, que é uma riqueza muito grande para a biblioteca pública aqui de Parintins, né? Ou seja, é cultura de criança vendo Parintins assim, na visão delas. E é muito importante, são 34 crianças de uma sala que compôs, né? Eles compuseram esses poemas e a professora Kelly, ela conseguiu organizar de uma maneira muito simples, mas muito profunda e que estará à disposição no colégio, aqueles pais, né? Quem queira. A comunidade, de um modo geral, queira adquirir esse livro, ele estará lá, né? O Cunhatãs e Curumins Poetizando Parintins. É uma obra maravilhosa, única, né? É uma iniciativa das crianças, né, do primeiro este ano, quinto ano. Enfim, são muitas vitórias que a gente tem que agradecer a Deus e aos pais, né, aos professores, enfim, toda a comunidade.
Kelly Cristina Batista, professora dos alunos e organizadora do livro, destaca o significativo trabalho dos estudantes do quinto ano do Colégio do Carmo.
Esse livro, ele é resultado de um projeto de ação que foi trabalhado neste ano letivo de 2019, na turma do quinto ano 2 do Colégio Nossa Senhora do Carmo. E através do projeto intitulado Cunhantães e Curumins, Leitores de Literatura Regional, os alunos eles puderam conhecer um pouco mais da cultura amazônica, da nossa cultura parintinense e também pesquisar obras literárias regionais na biblioteca da escola, nas bibliotecas públicas de Parintins. E com isso eles constataram uma certa carência de livros de nossa literatura nessas bibliotecas. Então eles tiveram a ideia de construir esse livro, Cunhantães e Curumins Poetizando Parintins, que é uma coleção de poemas que fala sobre educação, brincadeiras, fala sobre culinária, sobre profissões, referente à nossa cidade de Parintins. E através da leitura de literaturas regionais, eles puderam também identificar, conhecer diferentes escritores regionais, né? Inclusive identificar que dentro desse contexto regional existem escritores indígenas e não indígenas. E isso chamou muita atenção de nossas crianças. E a partir desse projeto eles puderam valorizar um pouco mais a nossa cultura.
A partir do próximo ano, a Escola Estadual Dongino Malvestil será a primeira escola cívico-militar do interior do Amazonas. Projeto do governo Bolsonaro que faz parte do compromisso nacional pela educação básica, visando o avanço na qualidade educacional com base no sucesso já observado nas escolas militares em funcionamento no Brasil.
A gestora do Educandário, Maria de Jesus Nascimento Machado, disse que o desejo do prefeito de Parintins virou realidade, já que foi um de seus pedidos feitos em Brasília.
Esse processo se deu, né, já está fazendo assim, uns 2 anos, que com o apoio do prefeito, que ele conversou conosco, que eles tinham o pensamento que a escola virasse militar. E hoje é realidade. Nós fomos para Brasília, houve a capacitação e a escola virou cívico-militar. É um projeto novo do presidente, que ele assinou dia 5 de setembro, a portaria, nós estamos com a portaria e o diário, e novembro consolidou toda essa situação que do programa, que é o programa para 54 estados, onde Parintins está fazendo parte, é o único município do estado do Amazonas que conseguiu esse projeto.
A partir de 2019, o Educandário passará a ter, ou seja, 2020, né, a nomenclatura Escola Cívico-Militar Estadual Dongino Malvestil, como explica Maria de Jesus.
O que que visa o projeto? Melhorar o aprendizado do aluno. Por quê? Os resultados que nós temos hoje, nós caímos no PISA, o Índice de Desenvolvimento Humano. Os alunos estão saindo do ensino médio, segundo o PISA, não sabem ler, interpretar e matemática. E os resultados também do IDEB de todo o Brasil, caímos. E com isso, apressou-se para fazer esse novo modelo de que dê certo. Nós vamos ter o suporte, a escola cívico-militar terá o suporte de psicólogo, assistente social, coordenador, vice-gestor. Vai contar também com 20 monitores preparados. Eu não sei o qual vai ser aqui em Parintins, se é da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou dos militares, da Polícia Militar. Isso vai ser definido com o nosso focal, que é o Coronel Ribeiro, que tem decisão aí com parceria com o município para decidir. Eu estive na coordenadoria conversando com a nossa coordenadora, Keila Nogueira. Também ela passou todo esse processo, esse trâmite para ela, que ela conduzirá esses dias para a gente chegar e começar, porque a partir de agora é o começo, não tem mais volta. Escola, tanto que o nome da escola passou para ser Escola Cívico-Militar Estadual Dongino Malvestil.
12 horas e 9 minutos.
Saúde.
Pela primeira vez em 18 anos, o número de fumantes no mundo está diminuindo. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre tendências do tabagismo no período 2000 a 2025, a queda é registrada principalmente entre os homens, os maiores consumidores, mas também entre as mulheres.
Segundo a OMS, de 2000 a 2018, o número de homens que fumam aumentou, chegando a 1,093 bilhão, e a previsão é de queda em 2020 para 1,91 bilhão e 1,87 bilhão em 2025, desde que os países mantenham os esforços atuais para controlar o tabaco.
Em relação às mulheres, a OMS acredita que aproximadamente 100 milhões terão deixado o tabaco entre 2000 e 2018, número que deverá cair para 202 milhões em 2025.
A organização recomenda que os países façam esforços adicionais para agir com base nas evidências científicas para reverter a epidemia do tabaco. Anualmente, 8 milhões de pessoas morrem em consequência da doença relacionada ao uso do cigarro.
A Unidade Básica de Saúde da Arlinda Ribeiro promoveu na manhã desta quinta-feira uma ação de saúde voltada à campanha Dezembro Vermelho, como forma de chamar a atenção das pessoas para a prevenção da AIDS e do HIV.
A ação foi desenvolvida na Praça Mourão, no bairro de Nazaré, com a participação dos moradores e dos profissionais de saúde que fizeram mobilização junto às famílias para se submeterem gratuitamente ao teste fluido oral que detecta o vírus HIV.
A enfermeira Deise Rodrigues destaca a importância da ação do Dezembro Vermelho com o objetivo de promover a prevenção ao HIV e à AIDS, além de chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção também contra o vírus.
Olha, a Arlinda Ribeiro se preocupa muito com a população, né? Então nós viemos até eles, essa área pertence ao Arlinda, e nós viemos coletar, fazer o fluido oral, né? O fluido oral para descobrir se tem o HIV, né? E se tiver, tem tratamento, ninguém fica sabendo, é um resultado sigiloso.
Quantos testes estão sendo oferecidos aqui?
150 testes.
Além da identificação do vírus HIV também, tem a questão da sífilis. Vocês estão trabalhando nesse momento ou somente o HIV?
Não, também estamos trabalhando. Sífilis, hepatite B e hepatite C.
12 horas e 12 minutos.
Religião.
A coordenação da catequese IVC está remarcando as datas de reuniões com os pais ou responsáveis dos catequizandos. A princípio, os encontros aconteceriam no sábado, dia 21, porém a data foi remarcada para o dia 11 de janeiro de 2020.
Deve participar dos encontros os pais ou responsáveis dos catequizandos da Primeira Comunhão, Crisma 2, e dos que concluíram as etapas de Perseverança, Adolescente e Crisma 1, que ainda não receberam o sacramento da Eucaristia.
Também deve participar da reunião os catequizandos do Catecumenato de Adultos. O encontro será realizado no Sinteatro da Paz às 19 horas.
A comunidade pertencente à paróquia de São Sebastião do bairro Paulo Corrêa se prepara para festejar a partir de amanhã a festa da Sagrada Família, e convida a todos para olhar para Jesus, Maria e José, que desde o início tiveram que enfrentar os perigos do exílio no Egito, mas sempre mostrando que o amor é mais forte do que a morte.
O coordenador da comunidade, Benedito Rodrigues de Belém, ressalta o tema Minha Casa é Lá da Sagrada Família, e o lema Família, Jovens e Amazônia, Sal da Terra e Luz do Mundo.
Olha, nós estamos aqui, né, aproveitando esse momento, nesse espaço da Rádio Alvorada, né, para divulgar nossos festejos, né, que começa a partir de amanhã, né, dia 20, né, até se estende até o dia 29 de dezembro, né. Estamos convidando a comunidade, o bairro da União, a Ocupação do Castanheira, o Teixeirão, Paulo Correia, né, a estar com a gente lá nessa festividade que tem início a partir de hoje, né. Hoje nós vamos fazer o traslado da imagem para a comunidade de Aparecida, né, lá no bairro do Paulo Correia, né. Está convocando a comunidade a nos acompanhar, a levar até a capelinha de Aparecida, né? E amanhã, a partir das 17h30, nós estaremos retornando para a Igreja da Sagrada Família em procissão, né, trazendo a imagem da Sagrada Família.
Esse ano, o que vocês vão buscar dentro desse tema e também de toda a programação, tanto ela religiosa quanto social?
Olha, o nosso tema este ano está abrangendo é um tema muito bonito, né, que Minha Casa é Lar da Sagrada Família. E o nosso lema, pegando um pouco do Sínodo para a Amazônia e o Laicato, né, Famílias, Jovens e Amazônia, Sal da Terra e Luz do Mundo, né, que nós vamos abordar durante o nosso festejo, né, e convidar nossa comunidade a se envolver nesse momento.
Com a perspectiva de um ano voltado para a ampliação do projeto de evangelização baseado nas propostas da Assembleia Geral Diocesana, realizada em novembro deste ano, a Paróquia São Sebastião realizou no final de semana a sua Assembleia Paroquial.
O encontro contou com a participação de comunidades e capelas ligadas à paróquia e também das comunidades do Rio Aicurapá, as quais em 2020 receberão assistência pastoral da paróquia São Sebastião.
Resta agora colocar em prática as ações e tornar concretas as propostas a nível de diocese, aprovadas na Assembleia Diocesana, como comenta o administrador paroquial Padre Jânio Moura de Negreiros.
Então nós continuamos com as nossas prioridades, foi o que foi aprovado na Assembleia, que é diante da catequese, da família, da juventude e do dízimo, acrescentando o trabalho de acompanhamento às comunidades rurais, que é a região do Aicurapá, que vai fazer esse ano de experiência pastoral junto à paróquia de São Sebastião e será assistida então ali por toda a dimensão missionária e dos padres atendendo essa região por meio dos agentes de pastoral e pelos padres, né? E então também a nossa Assembleia trouxe a reflexão daquilo que a Assembleia Diocesana já nos propôs dentro dos caminhos ali da mediação da palavra, do pão, da caridade e da missão, e fazer isso acontecer na nossa parte prática no serviço pastoral dentro das comunidades, capelas e também das pastorais e movimentos pertencentes à paróquia.
Agora chegou a vez do Presépio Vivo na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, conhecida por apresentar o espetáculo Paixão de Cristo. Membros do grupo cênico da referida paróquia se preparam para representar o nascimento do menino Jesus.
O evento ocorre dia 23 de dezembro, às 19 horas, na matriz de Nossa Senhora de Lourdes.
Segundo o administrador paroquial, Padre Paulo de Lelo, a paróquia continua com a realização das novenas e do advento e os preparativos para as celebrações natalinas.
Ao mesmo tempo, também realiza os ensaios para o Presépio Vivo, o qual tem a coordenação do irmão Miguel Lazzarini, missionário fideidono que atua na paróquia de Lourdes.
Esse ano também nós vamos preparar um pouco o presépio vivo, né? Dizendo assim, um modo de expressar. Sim, faz o presépio, aquele presépio tradicional, tudo. Mas o presépio vivo é um modo da comunidade participar, das crianças, dos jovens e tudo mais, e de fazer visualizar um pouco mais essa realidade do presépio, né? Quando a gente fala presépio vivo, é justamente como se fosse um teatro, né? Ali não é basicamente um teatro, mas é uma representação do presépio vivo, né? Aí a gente vai colocar alguma música, dança, trabalhar com a realidade artística própria aqui de Parintins também, que é muito interessante, que é expressiva, né? As pessoas fazem muito isso. Então, essa realidade. O Miguel, né, irmão Miguel, tem uma experiência lá na Itália também, que né, dessa vivência, lá se faz bastante isso, né? É uma tradição lá e a gente vai tentar trabalhar aqui um pouco com a nossa comunidade.
12 horas e 17 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Professores de Educação Física da Rede Estadual de Ensino e atletas da Associação de Master vão estar unidos no confronto futebolístico como forma de congratulação e encerramento das atividades em 2019.
A partida entre os times formados pelas duas classes de profissionais de educação e desporto acontecerá no dia 21, a partir das 8 horas no estádio Tupi Cantanhede, como destaca o coordenador do evento de confraternização, professor Carlos Meirelles.
Nós estamos convocando aí os professores de educação física, são 23 profissionais que vão estar envolvidos numa atividade de confraternização, juntamente com a associação de master, a ASPA. Já conversamos com o Éder, que é presidente, já conversamos com os professores, estão todos envolvidos. Já solicitamos o estádio para o dia 21, sábado, né? Todos estarem presentes lá no estádio a partir das 8 horas da manhã, é o início da atividade de confraternização dos profissionais de educação física, juntamente juntamente com a Associação de Master. E esse é um ano que vamos comemorar as atividades que conseguimos realizar, principalmente em prol dos nossos alunos, né? Tudo foi feito com muita dedicação por parte desses profissionais. E agora, mais que nunca, apenas dizer e agradecer, né, ao trabalho desenvolvido por todos e a capacidade com que todos decidiram realizar jogos escolares com as dificuldades que tivemos, né, inerentes ao setor, mas que foi realizado de forma satisfatória.
Os atendimentos ao público no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras e Familiares de Parintins estão suspensos desde quarta-feira e devem retornar a partir do mês de janeiro de 2020.
A informação é da presidente da entidade, Luciana Andrade.
Os atendimentos foram até ontem, dia 18, né? Com retorno dia 13 de janeiro, mas nesse intervalo vão ficar por aqui fazendo alguma orientação, passando algumas informações, mas o atendimento mesmo só a partir do dia 13 de janeiro, sabendo que amanhã, dia 20, vamos ter uma confraternização juntamente com os associados que vão estar presentes e logo mais esperar o ano de 2020 para ver o que vai acontecer, né? Que está com muitas esperanças boas aí, espero que seja, realmente seja um ano de muitas conquistas para nós, que estamos na classe, que estamos na luta e vamos ver o que vai acontecer.
Quanto às ações realizadas neste ano, Luciana destaca alguns pontos importantes que foram conquistados.
Bom, uma avaliação produtiva, graças a Deus, tivemos alguns avanços, inclusive conseguimos vários objetivos para dentro do sindicato mesmo. É a própria feira do sindicato, o trabalhador rural saiu do papel, conseguimos fazer, esperamos continuar de novo fazendo agora em 2020. E assim, tinha muitas lutas, sabendo que não está sendo nada fácil com essas mudanças que teve, mudanças previdenciárias. E graças a Deus que não afetou diretamente o trabalhador rural, mas acaba afetando com algumas, digamos assim, alguns direitos que foi um pouco extinguido. Mas outras coisas deu para a gente conduzir, graças a Deus. Esperamos fazer o melhor no ano de 2020, sabendo que é o último ano nosso da diretoria. Vamos trabalhar, ver o que nós podemos fazer por eles, deixar para os próximos que virão também, ver o que para eles darem continuidade.
A economia brasileira deve crescer em 2020 com a expansão de 2,5% do Produto Interno Bruto PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A estimativa foi divulgada nesta semana pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI.
De acordo com o estudo feito, a atividade econômica vai ser impulsionada pela expansão de 2,8% do PIB industrial e pelo aumento do investimento, que deve crescer 6,5% e se confirmar como fator a promover recuperação da economia no próximo ano.
Simpatia, beleza, desenvoltura e trágico típico country são alguns quesitos técnicos que são levados em conta para a escolha da Garota Espopim na realização da Feira Agropecuária de Parintins, que ocorre até o dia 22 de dezembro.
São 10 candidatas que desfilam para o público, com apresentações e eliminatória e também a grande final.
A atual Garota Espopim é a jovem Paloma Tavares, de 23 anos. Ela carrega consigo a faixa de campeã há 4 anos, ou seja, desde 2015, quando foi realizada a última Espopim.
Em conversa com o Jornal da Amazônia, ela fala desse período que representa um dos títulos mais disputados entre as garotas parintinenses.
E agora, mais uma vez, voltando aos palcos, entregando a minha faixa depois de tanto tempo, 4 anos, para uma nova rainha, que com certeza será merecedora desse cargo e vai reinar aí, vai ter um reinado grandioso.
O que você tirou de bom desse período que representou a majestade da Feira Agropecuária de Parintins?
Graças a Deus, após o reinado, após a coroação, eu tive várias oportunidades. Dentro desses anos todos, eu consegui ter uma boa reputação, uma boa imagem. As pessoas começaram a me reconhecer e eu consegui até um trabalho depois disso.
A dica que você dá aí para os candidatos?
Força de vontade, persistência. Muitas pessoas vão falar, vão criticar, mas não importa. Segue em frente, porque o nosso potencial só a gente que faz.
Cada uma tem um segredo. Qual foi o seu?
Persistência, com certeza. A minha persistência me levou a um lugar que eu não imaginava. Até porque eu era, pelas características, menor, dançava menos. Só que eu fui lá e mostrei o meu potencial. Para que eu fui? Obrigada.
Um grupo de pessoas há 9 anos se reúne para arrecadar alimentos não perecíveis em vários pontos da cidade. e depois transformá-los em cestas básicas que serão doadas a famílias carentes dos bairros da cidade.
A voluntária Andréa Ramos Pereira explica que o projeto de coleta dos alimentos em 2019 tem como meta fazer entrega de 300 cestas básicas às famílias carentes que são cadastradas na cidade.
Na verdade, isso é um projeto, já acontece há 9 anos aqui em Parintins, e esse projeto é em prol das famílias carentes, né? Por quê? Porque no Natal as pessoas têm a confraternização, a ceia, né? E muitas das vezes a gente está numa alegria, numa festa, e a gente esquece que o aniversariante é Jesus. E o que Jesus pregava? A fraternidade, o amor ao próximo. E muitas das vezes a gente esquece disso. E esse projeto ele vem para nos lembrar, nos dar uma sacolejada mesmo, para dizer assim, ei, vocês precisam ajudar, tem pessoas próximas a vocês. Nessa cidade aqui em Parintins, estão passando necessidade, estão passando fome, famílias inteiras. Então a gente está aqui voluntariamente para arrecadar esse alimento e também para mostrar que a gente faz o trabalho que Cristo fazia para ajudar as pessoas carentes. O nosso trabalho é em prol do próximo, das pessoas necessitadas.
Começa a ser pago nesta sexta-feira, dia 20, o restante do FGTS imediato, sancionado pelo governo federal. A medida provisória inicial previa o saque de até R$500 de cada conta do Fundo de Garantia, seja ela ativa ou inativa.
No último dia 12, foi sancionada outra medida, que ampliou o limite de saque para R$ 998 de cada conta, porém é preciso que o trabalhador tenha saldo suficiente no FGTS até o dia 24 de julho de 2019.
150 mães receberam o kit bebê da Prefeitura de Parintins.
O evento contou com palestras de orientação sobre maternidade com profissionais de saúde. O prefeito Bigacia destaca a importância da ação na vida das mães contempladas.
Parintins nasce mais ou menos 1.200 crianças, ou seja, 50% da população foi atendida no programa Kit Bebê. É um programa que distribui o enxoval da criança, mas a mãe precisa fazer 6 consultas de pré-natal, né, e ela recebe aqui toda uma orientação, toda uma educação de enfermeiros, de médicos, para que realmente possa ter um parto saudável, do ponto de vista em que a mãe e a criança estejam em situação boa de saúde para ter esse momento tão, um momento de luz, assim diria, que é o nascimento de uma criança. Portanto, a gente encerra o ano quase 700 kits distribuídos a mães carentes do município de Parintins.
A unidade técnica do IBAMA em Parintins fechou definitivamente as portas como parte da nova política de cortes ao meio ambiente promovida pelo governo federal.
Há quase meio século implantado em Parintins, anteriormente como IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, depois IBAMA, o fechamento do órgão deixa uma lacuna aberta para que os crimes ambientais sejam cometidos com mais intensidades no município e na região.
O Porto de Parintins completou 34 dias interditado por questões estruturais. O fechamento do terminal tem causado transtornos para passageiros que tiveram que usar locais improvisados para desembarcar na cidade.
O DENIT enviou uma equipe de engenheiros para trabalhar na recuperação das alças que ligam a estrutura flutuante do porto do município. Todo o serviço já foi concluído, mas até agora o porto continua fechado.
Quem precisa do porto funcionando para garantir o sustento da casa, como atividades dos estivadores, taxistas, tricicleiros, comerciantes e donos de embarcações, reclama da demora.
De acordo com o prefeito Bigacê, o porto ainda não foi reaberto porque a empresa certificadora precisa vir em Parintins para constatar a realização dos trabalhos.
Agora falta a certificadora chegar em Parintins para que ela faça o seu relatório, entregue na capitania e a capitania avalia a liberação do porto de Parintins. A prefeitura de Parintins está atuando nesse momento em obras e reparos importantes para que o porto de Parintins volte a funcionar, embora não seja a responsabilidade do município. O porto é do governo federal e é administrado pelo DENIT, mas nós só temos esse porto em Parintins, portanto ele é muito importante para entrada e saída de passageiros, como também entrada de cargas e desembarque também de passageiros na nossa cidade.
O salário mínimo vai ficar acima de R$1.000, chegando a R$ 1.031 a partir do dia 1º de janeiro de 2020.
Afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou à imprensa durante um balanço das atividades da pasta em entrevista coletiva em Brasília, nesta quarta-feira, dia 18.
De acordo com Guedes, o valor final do mínimo dependerá do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para as famílias de menor renda.
No entanto, segundo o ministro, o recente repique da inflação deve levar o mínimo para um salário maior que o previsto.
Assaltos à mão armada em plena luz do dia nesta quarta-feira, dia 18, fez com que a população parintinense se sentisse revoltada com a ousadia dos criminosos. Na esquina da rua Gomes de Castro, com a Avenida Amazonas, uma moto bis vermelha, ou seja, bis vermelha, foi arrancada à força de uma mulher que aguardava para atravessar a rua. Hoje, por volta das 1 hora e 50 minutos da manhã, a polícia conseguiu recuperar o veículo no loteamento Teixeirão.
Outro assalto também à luz do dia ocorreu próximo ao colégio Nossa Senhora do Carmo. Mais tarde, por volta das 20 horas e 30 minutos, a população conseguiu deter um assaltante não identificado que tentava escapar após cometer um assalto. A moto do Larape falhou e ele foi pego pelos populares.
O departamento de jornalismo da emissora tem recebido muitos questionamentos da população que cobra por uma segurança pública de qualidade e uma cidade longe da criminalidade.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, de áudio Lian Cavalcante.
Transmissores de Duarte.
Reportagem Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenador de Programação, Lucelino Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade. E para você, uma boa tarde.
Boa tarde.